Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 593. Instinto animal. Bem, Kardec, continuando a sua reflexão sobre os três reinos da natureza, né, falamos da planta, dos animais, do ser humano, agora ele vai fazer uma pergunta específica sobre os animais. A pergunta é a seguinte: podemos dizer que os animais só agem por instinto? Não é assim? Tudo o que guia a ação dos animais é o instinto? A resposta dos Espíritos é muito interessante. Primeiro, isso ainda é um sistema. Bem, obviamente, sistema aqui está numa conotação negativa. Por quê? Porque, assim, se a gente pegar a filosofia de uma maneira bem didática, a gente pode dizer que a filosofia antiga, a filosofia de Sócrates, de Platão, de Jesus, se a gente quer, né, entender como filosofia, a visão de mundo que ele ensina, de Paulo, de Santo Agostinho, enfim, né, de tudo aquilo que a gente pode chamar de filosofia antiga, é uma filosofia não sistemática. Depois, principalmente com Kant e com Hegel, surge a filosofia sistemática. O que é que diferencia? A filosofia antiga, ou a filosofia, é uma indagação sobre o mundo. Desculpe. É uma indagação sobre o mundo e um diálogo sobre o mundo real. Né? Sócrates, Platão estão preocupados em lidar com questões reais, objetivas do dia a dia. Não são meros sistemas abstratos. Nos mais de 150 livros que escreve Santo Agostinho sobre as mais diversas áreas, ele está sempre lidando com questões reais, objetivas, concretas. Né? Há um sentido muito claro. Com Kant e com Hegel, a gente tem sistemas teóricos imensos. E aí a gente parte da abstração para abstração para abstração. Qual é a questão, o problema disso? Né? Que nós vemos e que parece que os Espíritos aqui estão criticando. É que nesses sistemas meramente abstratos, tudo tem uma classificaçãozinha muito bonitinha, mas que não tem nada a ver com a vida real. Então, quando Kardec propõe aqui uma classificação fechada, então eu posso dizer que os animais só agem por instinto. Ele diz, opa, cuidado, Kardec, você está entrando numa filosofia sistemática. Por quê? Porque a vida real, o universo, a criação divina, ela não permite uma classificaçãozinha tão limitada, tão bonitinha. Tem aqui três coisas que explica tudo. Isso aqui só é isso e pronto. Ela é muito mais dinâmica. Por que que o Espiritismo é apresentado em forma de perguntas e respostas e não em um grande tratado filosófico? Porque a visão filosófica espírita é a visão de Sócrates e de Platão, é a visão de toda a filosofia antes desses dois senhores, basicamente isso, né? Falando de uma maneira simples. Né? Eles inauguram uma área da filosofia que a gente pode dizer a área da arrogância, né? Da filosofia da arrogância, que é o quê? Eu vou ter aqui algum conjunto de ideias que vai explicar o universo, é basicamente isso. Então eu boto tudo no seu lugar, organizo e pronto, é isso. Quanto à filosofia como busca da verdade, que de início já reconhece a limitação humana em compreender a verdade total, não cai nessa armadilha. Vai dizer, olha, vamos classificar com cuidado. Não vamos definir a vida do nosso jeito e pronto. Né? Claro, da filosofia do Hegel vai nascer o marxismo, né? Que aí tudo é causa econômica, é muito fácil. Você escorregou ou não? Tem uma causa econômica, a exploração. Então, assim, a filosofia espírita, que se apresenta como herdeira do Cristo, principalmente, mas também de Sócrates e de Platão, vai dizer: não, a vida é muito mais complicada do que a minha cabeça, do que a minha capacidade intelectual pode dar conta. O que eu vou tentar é aprofundar essa compreensão. Então, a filosofia espírita, ela está dentro de um caminho de busca e não de uma classificação absoluta. Tá certo? Então, aqui os espíritos estão dizendo: olha, cuidado. Esse negócio de dizer que os animais só agem por instinto e ponto final é o povo do sistema, não somos nós. Aí eles vão explicar. É bem verdade que o instinto domina a maioria dos animais. Quer dizer, então, olha a sutileza. O instinto domina, mas não é de uma forma absoluta, a maioria dos animais. Aí eles vão dizer assim: mas não vês que muitos agem com vontade determinada? Tá entendendo? Então eles estão dizendo: ok, o instinto predomina, o instinto domina a maioria. Mas ainda assim, os animais, ou alguns animais, olha como a coisa é mais sofisticada, é mais matizada, né? Alguns animais, você já pode observar que alguns animais agem com vontade determinada, né? Quem já teve um gato, ou um cachorro, ou algum animal de estimação, né, que interage um pouco mais, sabe disso. Sabe que há algo específico, né? Quem já teve, por exemplo, dois cachorros, né? Ou em momentos diferentes, ou teve a felicidade de ter dois cachorros, né, juntos, né? Criou dois cachorros, entende que cada um tem o seu jeito. Quer dizer, ali tem algo de vontade. Um gosta de uma coisa, outro gosta do outro. Não é automático, né? Porque se fosse um domínio absoluto do instinto, né, canino, os dois gostariam de comer exatamente a mesma coisa, os dois gostariam de dormir exatamente do mesmo jeito, os dois gostariam exatamente dos mesmos lugares. E quem já criou isso sabe, não, cada um tem um jeito. Não, aquele ali gosta daquele canto. Aquele canto ele morre e mata por ele, não tem negócio. O outro não tá nem aí, o outro gosta já de outra coisa, né? O outro, eu comprei uma casinha para cada um, um só dorme na casinha, o outro nunca dorme na casinha. E as casinhas são iguais. Então, olha como é bonita a filosofia espírita, porque é uma busca de compreensão do universo, sempre dialogando com a realidade, né? Os espíritos não permitem, nem é o estilo de Kardec: eu vou sentar aqui no meu gabinete, não, pronto, os animais agem por instinto e está resolvido. Observe. Observe seu cachorro, observe o cachorro dos seus amigos, observe o gato, observe o papagaio, observe os animais de estimação, observe os relatos de pesquisa sobre o comportamento dos animais. Quer dizer, não é uma mera abstração. Tem que ter essa checagem com a realidade. Uma filosofia sistemática, não. Você cria lá pressuposto filosófico e sai desenvolvendo consequências ao infinito. E na sua cabeça, e para quem acredita na sua cabeça, ou na cabeça do Kant ou do Hegel, eles explicam a história toda. Aqui não. Aqui é. Mas observe. É isso mesmo? Porque se é 100% extinto, é 100% igual. Não é 100% igual. Né? E aí os espíritos vão dizer. Aí vai dizer: você notou essa vontade? Kardec vai dizer: tá, notei, é fato, né? Quem já observou dois cachorros, enfim, dois animais de estimação, ou dois animais, né, na selva, né? Mas aí são. Eu nunca fiz isso, né? Mas são poucas as pessoas que vão realmente acampar e observar. Ok. Aí os espíritos continuam na resposta: por que que eles têm determinada vontade? É que tem inteligência, embora limitada. Olha que interessante, né? Os espíritos, eles não estão dando revelações e informações esquisitas, gente. Olha qual o perfil de comunicação dos espíritos verdadeiramente superiores. Eles ensinam coisas que nós, se nos dedicarmos, se quisermos pensar seriamente, podemos verificar. Tá entendendo? Eles não chegaram aqui com o sistema, com a teoria dos animais, porque tem uma coisa dentro deles que age de tal maneira e tem uma substância azulada que fica na parte tal do corpo e essa substância controla não sei o quê. Essas explicações bem malucas que a gente vê por aí. Não! Quer dizer, estão dizendo, olha, primeiro Kardec, essa pergunta, cuidado, né? Parece que tem alguma coisa de sistema. Você está querendo fechar coisas que não dá para fechar. Dois, os animais têm vontade. Ora, se os animais ou algumas espécies, né? Porque os espíritos também não radicalizam, por quê? Porque eles sabem que quando a gente fala animal, nós estamos falando de dezenas de milhares de espécies, não é de quantidade, né? Espécie. Espécie é espécie de formiga, espécie de abelha, espécie de peixe, espécies de mamífero, espécies, espécies, espécies. Então, assim, nós estamos falando de um universo imenso, tá certo? Então eles não estão fechando, porque aí teria que discutir cada um. Eles estão dizendo, dentre as espécies é muito fácil para você observar isso, que certos animais têm vontade. Se ele tem vontade, ele não é dominado de forma total pelo instinto. Dá para entender, né? Se ele é dominado 100%, se aquele ser é dominado 100% pelo instinto, ele vai agir, né? Mecanicamente, vai ser tudo sempre igual. Por exemplo, quem tem cachorro e dá ração já deve ter caído nessa. Seu cachorro tem uma ração, aí você pega, tal, tal, aí vai comprar ração, você diz, olha, tem uma amostra grátis aqui dessa outra ração, veja o que acontece, aí você diz, ah, de graça, vou dar. Aí o danado do cachorro come a ração que deve ter um sabor melhor, né? Aí ele come, gosta e ele se recusa a comer a ração anterior. Quer dizer, o instinto da fome não predomina sobre a vontade dele de dizer assim, não, agora eu só quero dessa. Né? Eu acho que alguns de vocês já viveram isso, eu já comprei isso de perto. Aí o danado fica 2 dias sem comer. Aí o pobre do dono comendo e morrer de fome, passa a comprar ração mais cara, né? Que é isso? Que é isso? Né? É a manifestação de uma vontade. Então, tudo isso, né? Eu estou dando exemplos desse, mas com certeza cada um tem vários exemplos, né? Quem já criou animal ou cria sabe disso. Se parar para observar, então olha que coisa bonita. Espíritos realmente evoluídos, espíritos realmente superiores, falando de uma questão muito profunda, quer dizer, a natureza íntima dos seres da criação, de uma forma que nos permite não só entender, mas verificar. Olha que padrão extraordinário. E aí nós conseguimos, assim, já verificar que o quê? Que os animais, ou certos animais, possuem inteligência. É limitada? É limitada. Mas ainda assim é inteligência. Então, no reino animal, há instinto e inteligência. Não é interessante? Então, assim, além de saber, eu, né, peço que você pense muito nessa metodologia de como se comportam os espíritos superiores, mesmo tratando de assuntos, né, profundos, assuntos filosóficos de alto nível. A natureza essencial do ser, as características centrais do ser. Então, eu acho isso muito bonito, porque nos ajuda a avançar no caminho da verdade. Espero que você tenha gostado, né? Vamos agora à nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Mestre tenha espaço e seja bem recebido em seus corações, porque isto é que ele deseja. Isto é o que ele busca. Isto é o que ele quer. Vemos em Jesus o maior exemplo do comportamento de uma luz poderosa, descendo humildemente com um carinho imenso para conviver com cada um de nós. Esta é a postura que os espíritos superiores têm como referência de gerar acolhimento, gerar compreensão, gerar proximidade. Nenhum espírito verdadeiramente superior vai dizer: ah, vocês não entendem nada, ou vai falar de maneira tão difícil que só vai espantar. Não. Ele vai esforçar-se. Vai tratar dos assuntos mais complexos e profundos, de tal forma que ele vai deixar algo que ilumine a mente e o coração de vocês. Porque todos vocês podem admirar-se, encantar-se, envolver-se e compreender o que ele vai dizer. Que extraordinário! Então, é fato, os animais têm também inteligência. Eu tenho inteligência. Do mesmo jeito que a minha inteligência é infinitamente superior que a dos animais. Um dia eu alcançarei uma inteligência infinitamente superior à minha, como é a inteligência do Cristo. Por isso, filhos, quero dizer uma coisa. De tudo o que estudei e pude compreender em parte, posso dizer que a inteligência do Cristo comparado com nossa é tão mais avançada que parece a diferença nossa para um animal inteligente. Ele entende tanta coisa. É capaz de penetrar tudo de forma tão profunda que nos espanta, que nos assusta mesmo, no sentido de: meu Deus, que extraordinário! Espanto, como nós temos um espanto diante de uma grande obra de arte, de um espetáculo extraordinário em ver uma galáxia. Uma admiração, um maravilhamento. Quando nós vemos um espírito como ele em ação, é muito lindo. E nos emociona ver que um espírito como esse desce até nós e nos fala de uma forma tão simples que nós conseguimos entender. Que nos esclarece, que nos ensina. Isto, filho, é uma lição que todos precisamos entender. Por isso, filho, quando estiver falando com criança ou com um amigo que não entende bem uma coisa que você entende muito, é tua obrigação profunda pensar: eu preciso conseguir explicar isso de uma forma simples. Eu preciso entender com tanta profundidade e, ao mesmo tempo, fazer um esforço imenso, o esforço que for necessário, para que o que eu explique possa ser entendido por esta pessoa ou por essas pessoas. O Espiritismo tem esse compromisso ético com se fazer entender para todos. Quanto mais entende, quanto mais estuda, quanto mais trabalha intimamente para ter compreensão, maior é o teu compromisso em conseguir explicar de forma interessante e simples, nunca de forma confusa e complexa. Porque quem faz isso segue o exemplo do Cristo. Quem faz isso está buscando tornar-se discípulo ativo, não isolando-se em gabinetes e com suposta superioridade, mas dizendo: se o meu mestre foi capaz de explicar as coisas mais complexas para as pessoas mais simples. Eu preciso dedicar minhas forças para fazer o mesmo, senão estarei traindo o legado do mestre. Estarei traindo o método de ação do próprio Cristo, que é seguido por todos os espíritos da codificação. Por isso, entendamos. Não existem pessoas incapazes de entender. Existem espíritos que ainda não têm a capacidade de saber explicar. E o nosso apelo é que cada discípulo do Consolador, quanto mais estude, se torne mais capaz de explicar de forma simples para todos os corações. Meus filhos e filhas, que vocês se sintam envolvidos pelo meu amor, porque amo muito cada um de vocês. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.